aí o Serginho Malandro e um outro começaram um dia desse aí o podcast deles. Aí chamaram uma ex-atriz pornô falando pra falar de sexo e tal. Aí cada corte dos caras era uma dica dela. Aí, porra, meu amigo, como é que a gente vai concorrer? Como é que a gente vai concorrer? Entendeu? Dois marmanjos aqui.
Cara, a gente não concorre, cara. A gente tá no limbo.
É verdade.
Da internet.
É verdade.
Desculpa.
Se você está ouvindo esse podcast, parabéns. Você está no limite.
Galera, a gente foi pro agora ou nunca e perdeu.
Aqui é o. Não, aqui é o tártaro, cara, da internet. Não é nem o.
Não, a gente foi no agora não ou tem... nunca. A gente foi no agora
não tem
ou nunca.
Um submundo?
Sim, sim.
Não tem um submundo? Aí tem um tártaro embaixo.
A gente é o cocô do Cérebro, pronto.
Não, ó, tá lá, ó. Tá lá o pod. O Flow, né? Lá no topo.
Isso.
Aí vem.
Tem um novo Válvula aqui um criaram, canal do... que já é melhor que o nosso, com pouco tempo. Já tem mais views que o
nosso.
Tem
um Válvula?
Tem um outro Válvula de escape, né?
Ah.
Criaram agora, já tem mais views que o nosso.
É mesmo, cara? Não, mas o Válvula é a gente, só Válvula é a gente. Se copiar vai ser preso, hein?
É exatamente. É o aviso aí do nosso produtor.
Já é um aviso, hein? Já temos marca registrada e tudo, viu?
Boa, cuidado. Registrado em cartório aqui, tudinho.
Registrado em cartório no.
Cada episódio, inclusive, é registrado em cartório aqui. Cada episódio. Cada piada aqui de episódio foi registrada. Enfim, nós participamos do Agora ou Nunca e perdemos, né? Exatamente isso.
Sim.
A gente tá tentando reconstituir aqui os cacos e tal e tentar seguir a vida.
Rapaz, eu quero ouvir a música. Vamos parar de conversa?
Ellie!
E aí, mano, aprovação? Foi aprovada?
Eu só vi três episódios.
Ah, tá. Tá explicado.
Não, eu vi até a parte que eles decidem retornar ao
não,
jogo.
Não, assim, quem imaginava que eles iam sair do jogo, entendeu? Eu pensava que ia ficar naquela monotonia, né? Felizmente, o diretor deu um enredo, assim, até que interessante pra série.
Sim, mas assim, o que eu achei, o que eu ia falar, né, inclusive. Ele aborda um tema que ele foi abordado no...
No Parasita?
Não, não. Também. Tem um quê de Parasita ali, né? E, não, mas aquele filme mais antigo que é baseado numa obra do Stephen King. Um Sonho de Liberdade.
Ah, sim, sim. Clássico.
Chegou a ver Um Sonho de Liberdade?
Sim, sim, clássico, pô.
Que ele fala assim, ele aborda, né, o preso fica tanto tempo no presídio, né, que ele meio que não se vê mais fora daquele lugar, né?
Isso, pode crer.
A vida é bem mais triste fora do presídio do que lá dentro, né?
Pô, boa perspectiva, cara.
Então é mais ou menos isso também que a série aborda, né? Se tu perceber, né?
É, às vezes eles preferem ficar no próprio jogo, né? Que eles estão, digamos, aprendendo a dar um pouco mais de valor à vida, né?
A vida deles fora é pior que o jogo, né? Se tu perceber.
Eles precisam se lembrar do valor da vida de cada um ali, né? Porque eles são parasitas. A maioria ali é fudido, cara. A maioria daí não tem perspectiva. Só tá na sociedade, digamos, pra atrapalhar, pra roubar, pra criar o caos, realmente. Mas aí o diretor dá uma estética, né? Completamente desumana, né? Pra essas pessoas, assim. Pra esses sem sorte, digamos.
Sim. E tu assistiu até qual episódio?
Eu acabei de dar uma sequência aqui, uma maratonada.
Mas cara, piora, cara. Depois...
Pra mim, três episódios é uma maratona, cara. Eu não consigo ver uma série assim, mais de três episódios por dia. Eu não consigo, cara. O meu cérebro não aguenta. Meu cérebro começa a sei lá, a pedir socorro, sabe? Aí eu comecei a ver o terceiro episódio, aí eu emendei, terceiro, quarto e o quinto.
E a série de tiozão?
Não, não é. Mas pode entreter um. Mas pode entreter um tiozão. Inclusive os tiozões estavam se manifestando, né? As tiazonas e os tiozões, né? Dizendo que a série contém muita violência e tal. Odiei a série, tem muita violência. Olha a argumentação.
Pô, cara, que série que não tem violência hoje em dia, cara? Porra, depois de Game of Thrones, cara, só foi ladeira abaixo.
É verdade, cara.
Tu percebeu que todas as séries meio que copiaram essa parada do Game of Thrones, da barbárie, assim, né? Daquela coisa sanguinolenta, né?
O Breaking Bad tem muito isso também, né?
Breaking Bad.
Aquela pegada assim. Aquele thriller cruel.
As duas séries, né, cara? Que definiram, assim, Breaking Bad e Game of Thrones.
Breaking Bad, pra mim, é a maior série de todos os tempos, né? Mas isso é um assunto pra outro podcast.
É, eu tenho que. Acho que eu concordo também, cara.
Sim, voltando à série Round 6, bicho, ela me remeteu aos Jogos Mortais, cara. Em que o Jigsaw, né, pega um bando de pessoal fora da lei, fracassados, enfim, vários tipos de...
Jogos vorazes também, né, um pouco, né?
Isso, ele joga os caras e produz entretenimento. É mais ou menos o que os programas sensacionalistas, o Geraldo da Vida, fazem, né? Eles pegam aquele, por exemplo, o senhor que tem o sonho de ter um carrinho de pipoca. Aí e eles transformam isso, cara, num enredo digno de novela das oito, né? E coloca trilha sonora, coloca não sei o quê. E um negócio tão, né, simples, tão, tão humilde, né? Pessoas humildes e tal. E o pessoal transforma isso numa audiência descomunal. Uhum. Contamina o Brasil com aquilo, faz o tiozão chorar lá na sua casa, faz a senhora chorar e se comover com a história. E produz entretenimento, né, cara?
Uma espécie de Luciano Huck cyberpunk, né?
Boa! É mesmo, cara. E foi muito engraçado, né? Os memes comparando o Luciano Huck com os integrantes lá do Round 6.
É, cara, será que o mundo vai virar um grande caldeirão do Huck, cara, assim, no futuro? Tu acha?
Bicho, eu espero que não. Porque se virar, eu vou topar participar de um jogo desse aí. Pra fugir desse mundo.
Sim. Já pensou, cara? Luciano Huck como presidente, cara?
Mano, outra coisa que eu queria comentar é. Como o diretor leva até os jogos, entendeu? Não é tão simples. Ele apresenta, né, o protagonista, eu acho muito interessante.
Sim, demora, né, cara?
Isso, é. Aí, caralho, cadê os jogos, bicho? Cadê os jogos? Aí, é engraçado, assim, que ele vai mostrando, né? E o cara é um compulsivo que a gente vai sentindo raiva do próprio protagonista, né? Ele não causa empatia de início. A gente vai... Uhum. Porra, cara, como tu é burro, tu pega um dinheiro e tu aposta e tal, e tu perde e tu vai apostar de novo. E no caso ele tinha pegado o dinheiro, né, da mãe dele, né? Que tava guardado no banco. Ele consegue acertar a senha e pega o dinheiro da mãe dele e utiliza nas apostas e perde. Aí, se eu não me engano, ele aposta de novo e ganha, não é isso? No primeiro episódio?
Isso. É, ele é um grande, assim, ele é um grande filho da puta,
ele,
né?
É um perdedor, ele é um perdedor, ele é um loser.
Ele bosta, né, cara? Não, isso é muito típico nas obras sul-coreanas, né, cara? Eles têm toda essa coisa de...
É, eles são muito...
O sul-coreano, ele constrói, assim, né, bem as coisas, tu percebeu, né?
E é uma visão melancólica, né, cara? Que...
É.
Pera aí, cara, sempre... que a minha gata tá filha da puta, ela tá no cio, olha isso. Olha isso. Que filha da mãe.
Esse episódio...
Para, faz silêncio.
Tudo está conspirando contra esse episódio.
Mas é assim mesmo, cara. É um Round 6 da vida aqui. A gente participa de jogos assim na nossa vida, entendeu? Quando a gente vai ali atravessar a rua para pegar um ônibus e a gente fica esperando meia hora na parada do nosso ônibus. É, enfim, são vários...
É, cara, interessante, né? Como assim, embora seja um país, tipo, desenvolvido e... Do outro lado do mundo, né? Como é semelhante, né, cara? Os personagens com a nossa realidade, né, cara?
Isso. Apesar de culturalmente, né? Linguisticamente, tudo diferente.
É. Mas... É, tem coisas que são globais, né, cara? Tem coisas que mudam. E o cinema... Assim, né? O cinema sul-coreano, ele tem essa... sempre essa perspectiva de abordar essa contradição da Coreia do Sul, né? Que
Isso.
é um país de primeiro mundo, com educação top, mas eles não conseguiram solucionar os problemas dele, né?
Perfeito. Ainda tem a melancolia do separatismo, né? A melancolia do separatismo com a Coreia do Norte.
É. O próprio Parasita aborda isso, né?
Que filme.
Você criou pessoas muito. Você deu uma educação espetacular para as pessoas, né? Mas você não conseguiu reduzir as contradições do país, né?
Isso.
Você
Perfeito.
não, você continuou criando parasitas na sociedade, né?
Perfeito. É que nem a evolução também da Índia. A Índia tem evoluído cada vez mais e a miséria também tem evoluído cada vez mais.
A própria China também,
A
né?
China. Perfeito.
Não. É um paradoxo, né, cara? A gente pensa que a educação vai resolver tudo, né? Mas não é bem assim, né?
Não é bem assim. E retomando aquele raciocínio do diretor, cara, eu acho muito interessante como ele começa a abordagem dos jogos. Com o surgimento daquele senhor pacato, com pinta de vendedor, né? Que senta do lado dele no metrô e fala e pergunta pra ele se ele tá disposto a participar de um jogo. Aí, cara, eu achei genial aquela ideia, bicho. Eu achei genial. E o jogo em si, que jogo interessante, cara.
Não, mas aquele cara ali, ele não é o dono do negócio?
É o que a gente entende, né?
Ou ele é só um funcionário ali?
Eu não sei se no final da primeira temporada demonstra alguma coisa, mas até agora no episódio 5 que eu tô,
É,
nada
não cheguei
sobre ele.
ainda.
Até porque o cara que comanda, né? O que a gente não sabe se é o inventor, mas a gente sabe.
Aparentemente é um gringo, né?
Isso, o que a gente sabe é que ele tá comandando lá o negócio. Ele falou em inglês, né? Em um dos
Sim.
episódios, eu acho que foi no primeiro.
É, um segundo, sei lá, terceiro.
É, mas eu pensei. É, tava muito, sabe do quê? Ele tava falando com o chefe, o
É.
organizador. Foi isso que eu
Isso.
pensei. Ele é o sul-coreano pau-mandado da história, eu acredito assim.
Cara, tá com o cara assim que eles vão muito mais além, né? Nessa série, assim. Vão criar
Exatamente.
uma puta conspiração, né?
Exatamente.
Tipo, mais ou menos como Prison Break, né?
E os jogos ao redor do mundo, né?
É, tá com cara, né?
É, seria interessante, porque.
Algo com a Coreia do Norte envolvida, né? Algo assim,
É.
talvez. Não?
Bom, bom. É, tudo os sul-coreanos culpam a Coreia do Norte, né? Então, eu acho que é uma teoria. É uma teoria interessante. Pois é, cara, assim, eu gostei do ritmo da série, eu gostei dos protagonistas, sabe? São interessantes. Claro que tem alguns clichês, né? Tem alguns clichês. Tem a mocinha que é a indiferente, que é independente, não sei o quê. Tem uns clichês. O cara que é grosseiro e que não tem coração e que basicamente só dá pedrada em todo mundo. Mas é bem um clichê dos anos 80 isso, cara, né? Desde do filme dos anos 80 tem essas porras, esses personagens
Ah,
assim.
cara, oriental é cheio de clichê, cara.
É verdade. Tu já percebeu
Tudo.
as reações do principal como são, cara? Parece um anime.
Sim, é. Pior, cara. Igual é.
É tudo muito exagerado, né, cara?
Eles são muito anime, né, cara?
Caramba, eu falei, meu Deus, essa reação, será que é proporcional ao que aconteceu realmente? Umas reações que ele tem assim, sabe?
É. Pior, cara, exatamente. São anime.
Aí
A
outra.
própria estética, né? A estética é toda de anime,
Isso.
assim, né? Do jogo, né?
Isso.
Tal, né?
Algumas de leixadas, outros mais estilosas, né?
Nossa, aquele que, né, parece aquele porco lá, né? Que tem o dinheiro.
Sim.
Nossa, aquilo é muito
É
anime, cara.
verdade,
Putz.
cara. Verdade. Outra coisa que eu ia abordar contigo é a questão cultural, né? É, onde já se viu uma avó aqui no Brasil ficar preocupada com a neta se ela tá indo pros Estados Unidos, hein? Na série fica e ela fala o seguinte pra ele, que eu achei muito interessante: você vai deixar sua filha partir para os Estados Unidos e esquecer a própria língua? Ela não vai mais conseguir se comunicar com você. Você não vai mais
Ah, é
conseguir,
verdade.
né? Pô, cara, se achei forte, né? Bem.
Não, primeiro que nem ia acontecer isso, né, cara? Não
Não,
se
não
esquece uma
ia,
língua.
claro que não. Mas pra ti. Não, isso é um conhecimento de uma senhorinha, né? Né?
Sim. Ah, tá.
É um conhecimento tribal, cara. O negócio, né, meio quase que indígena lá na Coreia do Sul, que ainda tem, né? Preservação de cultura e tal.
Não, eles são muito barrista, cara.
É, barrista. Interessante.
Realmente barrista, cara. É. Ainda mais o tiozão lá.
Porra. E aquele personagem, o empresário, o que, que tu achou? O empresário.
Pois é, foi, achei. Pois é, ele é bem parasita, né, assim, né?
Ele não demonstra muitas emoções, né? Ele é meio robozão, né?
Aí tem um paquistanês, não tem lá também?
O paquistanês, é alguém que é interpretado por um indiano, né?
É indiano, né?
É, ele é ou indiano, é o ator. O ator ele é indiano, só que ele interpreta um paquistanês. Olha que sacanagem.
Eu acho que ele fala, tanto faz.
Eu acho que a Índia deve ter detestado, cara. Aliás, o pessoal do Paquistão. O pessoal do Paquistão deve ter odiado.
Não é do lado ali?
Sim,
cara,
mas tem uma rivalidade entre eles.
Sim, pô. É tipo o Brasil e a Argentina.
É, exatamente. Né? Aí eu até minha noiva comentou comigo, ela falou, ah, não sei o quê. É, tu viu aquele ator? Eu falei, sim, um indiano? Ela, não, ele é paquistanês. Eu falei, quê? Com aquela cara? Eu fui pesquisar, bateu direitinho, o cara era indiano interpretando um paquistanês.
Putz. Mas será que escolheram ele porque ele sabe falar coreano?
Exatamente, talvez? Vai ser muito difícil tu encontrar um paquistanês que fale sul-coreano, né? Não sei se muda...
Porque ele fala, né?
Eu acho que é o mesmo idioma, né? Da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, né?
Não, o mesmo idioma, só que eu tava vendo no nativo, né? Eu assisti no nativo. E ele fala, pô, coreano.
É, isso, ele fala coreano.
Então provavelmente escolheram ele por causa disso, né?
Pode crer, cara. Enfim. Os protagonistas são muito interessantes. Tu vai conhecer. Tu ainda tá no segundo episódio?
Não, tô vou pro quarto.
Tu conheceu já aquela que tem um caso com aquele valentão? O valentão escroto lá?
Sim, pô, sim. Ela aparece já no segundo episódio.
O que tu achou desse personagem?
Da mina lá?
É.
Ah, sei lá, cara. Sabe o que? Me lembrou, sabe o quê? Aquela menina do poço.
Ah!
A que fica descendo lá o
sim,
o...
sim. Meio animalesca? Aliás, meio animalesca.
Assista,
né?
o nosso episódio do poço, que tá muito bom.
Muito bem assistido, né? Inclusive, teve uma audiência monumental.
Sim, quase estourou a internet, cara. Quase. A internet quebrou, cara. Parou.
É, o YouTube caiu. O YouTube caiu, assim como o Facebook.
Foi uma loucura. É, acho que o horário já posso falar, né? Mas. Foi.
Você é um bananão.
Acho que eu já posso falar nesse horário, né? Mas.
Caramba.
Foi. Estupefato, cara.
Pode crer, cara. Eu achei uma personagem pra tampar buraco, cara. Vou te ser sincero. É, eu acho que eles perceberam algumas falhas. Eles perceberam que o lado do.
Cara, mas.
O lado do Valentão não tinha chamado tanta atenção assim.
Olha como a gente é merda, cara. A gente nem assistiu e tá. Nem assistiu toda a série, já
movidos
tá.
Movidos de preconceitos.
Já tá denegrindo a imagem da mulher.
Não, não, mas depois ela vai se encaixando, ela vai se encaixando. Porque ela mudou de lado, sabe? Mas quando ela tava ainda do lado do Valentão, achei muito forçada a entrada dela, a paixonite repentina dela de um fica que ela teve lá com o cara. Rolou até mais coisa, até, inclusive, do que isso. Espero que o YouTube não bloqueie o vídeo por causa dessa minha citação. Mas, enfim. Aí ela teve uma paixonite exagerada, começou a chamar o cara de amor e tal. É, na dublagem é lindo, mas na legenda falam que é amor. Eu não sou especialista em coreano, então não sei muito bem definir. Aí, cara, achei muito forçado, cara. Achei muito forçado. Eu achei assim, é o famoso personagem tampa buraco. Foi o que veio na minha cabeça, assim.
Tampa buraco.
Sabe aquele do Alto da Compadecida? Uns do Alto da Compadecida que aparecem do nada, assim, e tal. Tu não entende muito porquê e some logo depois.
Caramba, a gata tá...
É, bicho, ela tá pedindo.
O que ela tá querendo? É vara?
Ela tá, exatamente. Querendo coisa.
Mas tu não solta ela pra ela ir dar uma chumbada?
Deus o livre. Hã?
Tu não solta ela pra ela dar uma chumbada?
É porque ela é muito idosa já, ela não pode ser castrada. A mais nova eu já castrei.
Não, mas tu não solta ela pra ela...
Deus o livre, ela tem um filho? Na primeira pimbada já tem quatro filhos. Tu é doido, né?
É, cara, mas como é que tu segura um gato, cara? Não tem como, bicho.
Fechando a porta. Simples. Fecha a porta, fecha a janela e pronto.
Caramba, bicho, aí tu fica trancado aí.
Aí tu imagina como eu tô em Belém aqui, né?
Meu Deus, por causa de um gato, velho.
É, olha, vocês estão ouvindo o podcast, não tem nenhum gato, gatas. E sim, se tiver, castra logo quando for bem recém-nascida, não.
Fora que gato é falso, né, cara? Gato é...
É, bicho, é uma ilusão, não tem amor.
Cara, gato é um parasita. Então,
chegamos à seguinte conclusão, que os gatos poderiam participar do Round 6 tranquilamente.
Tranquilamente, cara. Acho que todos eles são gatos, né, cara? Se perceber, né?
Outra coisa, os sentimentos que eles emulam são falsos, é, entendeu? É, eu percebi já isso, cara. Tudo ela tá visando comida ou isso aí que ela tá querendo?
Tá falando do gato?
Da gata, não quero. Eu tenho dois gatas, né? Eu não sei o que é ter gato.
O gato, ele é um... Sei lá, cara. O gato é um felino, né, cara?
É, o gato tá mais... tem quatro patas, ele é, exatamente, ele é vertebrado.
A explicação do cara.
Mamífero, exatamente.
O gato é
Lembrei o Marcelo, cara, tu me lembrou o Marcelo agora.
Por que que os gatos são assim?
Tem uma vez que eu perguntei pro Marcelo: Marcelo, o que que tu acha do sal... Ei, tá bom. Tem uma vez que eu perguntei pro Marcelo: o que que tu acha do Salt Garden? Ele é, cara, é grunge, né? Pode crer.
Tá que nem o Tem Que Ver Isso Aí, né?
Como é que é, Rubem? Ei, Bolsonaro, o que que você acha da quais são os seus planos pra educação?
Olha só aí, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Um forte abraço aí. Valeu.
E Rubens?
Basicamente.
A gente conseguiu encaixar o Bolsonaro do Round 6. Impressionante. É recomendável a série? Tu recomendaria? Assim, bro.
Olha, cara. Acho que eu recomendaria pra mim, cara, que eu preciso ver ela.
Importante frisar isso.
Eu acho que eu vou parafrasear um grande pensador moderno. Não posso opinar ainda.
Uma grande pensadora, né?
Isso, uma grande pensadora. Achei médio.
Eu assim, não é a melhor série que eu já assisti, claro, mas das atuais... Ela é uma das mais interessantes, das atuais, assim, que eu tenho visto na Netflix. A Netflix, então, né, tem produzido cada lástima e, pelo amor de Deus.
Ei, cara, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você acha que explodiu no Brasil isso, cara? Essa série.
Eu acho que o brasileiro se identifica,
né? Virou um hype, né, cara?
O brasileiro se identifica, mano.
Tu acha que é lance do programa de TV, tu acha?
Tem um lance do programa de TV, do entretenimento, né? Que é gratuito e disponível pra todas as classes. Mas também tem a questão do... Pô, meu nome tá no Serasa e tal. será que um dia eu vou pagar meu cartão e tal? Entendeu? A pessoa vai se identificando aos poucos.
Então o Ciro Gomes gostou dessa série.
Essa promessa aí, a gente não esquece, Ciro Gomes, a gente não esquece.
Iremos cobrar.
Pô, cara, teve professores que votaram no Ciro Gomes por causa dessa promessa aí, bicho. Professores, tal, renomados. Entendeu? Enfim.
É interessante, cara, esse teu ponto de vista aí, cara. Faz sentido, cara. Tem uma parada meio brasileira, né? Assim, na série, né? As coisas da dívida.
É que eu tenho uma teoria, assim,
da
que agiotagem, tudo...
né?
Isso. Pra mim, tudo que tu consome... Tudo que tu consome vai de encontro à tua identificação. Não uma identificação direta. Por exemplo, se tu vê Madagascar, tu é um hipopótamo. Não. Se tu vê Madagascar...
Ou não, ou sim, cara.
Não, mas tem... Mas tem mais coisas aí embutidas, entendeu? Tem uma relação, por exemplo, tu pode ter um costume de assistir animações desde a infância, enfim, tu é nostálgico e tu quer te remeter à época que tu assistia muitas animações da DreamWorks, enfim. Aí, no caso do Round 6, rola essa identificação. Foi o que eu percebi, cara. Foi o que eu percebi. Não sei se é um fato.
Mexeu com o imaginário do brasileiro, né?
Isso.
Aquela coisa do Gugu, né?
O Gugu,
Luciano Huck, né? Aquela coisa bem bananeira, assim, né? Bem...
Tem um pouco daquele teu lema, né? De que...
Qual deles?
Brasileiro sem história, sem história
triste. Sem uma história triste.
Sem história triste pra contar, não é nem gente, né? Tem um pouco. Pode perceber que a temática dos programas que renderam grande audiência para as grandes emissoras são temáticas em que eles. Bem melancólicas, bem tristes. Por exemplo, o cara que tem saudade e quer voltar pra terra dele, de volta pra minha casa, entendeu? Tem tudo isso, cara.
Geraldo Luiz, né?
Como era o nome daquele programa do Luciano Huck? O quadro, aliás, do Luciano Huck no Caldeira do Huck era Agora ou Nunca, né?
Agora ou Nunca.
Bicho, ou é agora, ou tu conquista esse prêmiozinho aqui, michuruca, que não vai mudar a tua realidade, ou tu vai voltar pra tua realidade de merda e nunca vai ser alguém.
Não, cara, era 10 mil reais, cara.
Exatamente, tu conseguia pagar um cartão, tu pagava um cartão.
Pois é, cara. O cara pagava a máquina de lavar dele e só, cara.
Ah, pois é, olha o nome do quadro. É agora ou nunca. Ou nunca. Tu nunca vai ser alguém, tu nunca vai ser uma pessoa. Tu nunca vai ter tuas dívidas pagas e tal. Tu nunca vai ser tu nunca vai ter teu nome limpo. Era isso que o programa prometia. Olha a crueldade disso, cara. Tu é doido?
É, cara. Verdade, bicho. Tinha aquele também, como é que era? Minha casa. Que o cara tinha que se humilhar lá no palco, né, do Caldeirão do Hulk e tal, pra conseguir, né?
Tinha
uma reforma que era cenográfica ainda, cara, da casa.
Transformava a casa do cara numa novela das sete, né?
Sim, cara, compensado assim, né?
No
luminária de papelão.
É, transformava no esquete de uma novela das sete, né? É isso. E bicho, como era o nome daquele também? Lata Velha, bicho. Eles te humilhavam, mostravam o quanto teu carro tava descuidado, o quanto tu era sujo e imundo.
Quanto era um merda, né, cara? E tu percebeu?
E às vezes transformava em coisa frisavam, pior do carro.
Não, eles frisavam assim que tu era um merda, né? Exatamente. Não, tu é um merda.
Aí tu te lembra o que que tu tinha que fazer pra te ganhar a reforma do carro? E só
sim,
ganhar a reforma do carro?
Né?
Tu tinha que cantar sem saber cantar.
Dançar
sem saber dançar. Eram umas coisas assim, cara. E a pessoa, coitada, se limitava aí, se ficava com o vídeo dela gravado no YouTube pra japonês ver e coreano rir a vida toda. Pra pessoa, cara, o ator do Round 6 lá, rondando pelo YouTube, encontrando desses vídeos aí do cara
que... Mas se bem que isso é da cultura oriental, né, também, essa coisa, né, de programa de auditório, assim, né?
Exatamente.
Japão, né?
De rir de torta na cara, né?
É, na verdade o Brasil copia.
Nós somos piores, porque a gente não tem criatividade.
A gente copiou o que há de pior lá, mano. Em vez da gente copiar, né, outras coisas.
Exatamente.
Né, tipo, sistema educacional. Isso. Né? Porra, copiar.
O avanço
política,
tecnológico.
Né? A gente copiou o que é de pior dos caras.
Se eu não me engano, a Coreia do Sul teve uma presidente presa recentemente, não foi?
Não, pô, eles se matam, cara, quando.
Isso. E eles têm também esse hábito. Mas, se eu não me engano, a presidente da Coreia do Sul foi presa.
Primeira-ministra, né? Sei lá.
Isso, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. A presidente da Coreia do Sul presa recentemente, isso.
Lá é uma democracia? O que é lá?
É uma.
Dizem que é um regime meio contraditório, né?
Tá meio americanizado, né?
É, mas é meio uma... tipo uma oligarquia, né? Assim, né?
Essa notícia é de 2018. E ela foi condenada a 24 anos por corrupção. Ah. 24 anos.
24 anos, caramba.
É, bicho. É
que pariu.
Então, pra vocês verem aí que não tá só na digamos, na ralé sul-coreana. Tem um negócio que tá acontecendo também lá no, na parte de cima, na cúpula. Lembram muito, né, os países subdesenvolvidos.
Lembra muito o Brasil, né?
Lembra muito o Brasil.
Só que não, né?
Engraçado que as nossas discussões aqui são outras, né?
Em que sentido você tá falando?
Assim, a gente bate muito nessa tecla social. Eu acredito que até mais que eles, sabe? Talvez eles pensem que o negócio tá até legal, sabe? Aí tu vê uns diretores mandando mais críticas. Olha, aqui não tá tão legal quanto estão dizendo, quanto estão vendendo pra vocês. E a gente acaba obtendo essas informações a partir desses caras, né? Assim como tem o José Padilha aqui, né?
Cara, pode ver, o cinema brasileiro não tem gênero, cara, se tu perceber, né?
O único gênero é falar como o Brasil realmente é?
É, não tem gênero. Qual seria o gênero do Brasil? Favela? Seria um gênero falar de favela?
É, tiroteio,
cara, você
né?
percebeu que... Não, o Brasil parece que só existe o Rio, já percebeu?
É, isso é verdade, cara, eu detesto.
Não existe
isso.
O Sul, não existe o Norte, não tem história no Centro-Oeste, já percebeu?
Eu
não
detesto
existe, né?
Isso, eu detesto isso, cara. Eu acho isso muito pobre, muito
como
pobre.
Como se não existisse... Cara, o Brasil é um país tão complexo, né, cara? Ou tem outros temas, né, cara?
E nas novelas, se tu perceber, eles criam um núcleo só pra dizer que estão fazendo nessa região, mas os principais estão lá no Rio.
Sim. Ou o cara começa no local, né? Tipo, começa
isso,
no norte,
isso.
Aí depois ele vai pro Rio.
Isso,
né?
Aí acaba. Pô, lá.
Sei lá, tu fazer um digamos, um faroeste no sul do país, por exemplo, lá na época da Farroupilha.
Isso.
Porra, isso daria uma puta história, cara. Por que é que não faz? Né?
Assim como o Alto da Compadecida se tornou um clássico,
ou,
né?
É.
E aborda, né, as questões do Nordeste.
Fazer um western, um cangaço, né? Algo assim, né?
Pô, cara, tá faltando isso, né?
Pois é, cara.
Tá faltando
Tem
isso.
Tem muita, muita coisa pra contar.
O Bacurau foi uma tentativa frustrada.
Sabe que eu não vi esse cara, esse filme ainda?
Tu não viu?
Todo mundo fala pra...
Olha, se você quer que a gente faça uma análise sobre o Bacurau, coloque aí nos comentários. Coloque aí nos comentários que a gente...
É.
Ou peça outro filme que você tiver em mente e a gente vai analisar.
O problema do cinema nacional, cara, é que... O Brasil, a gente não... Não a gente, né? Não a gente, mas os diretores, enfim.
Uhum.
Quem estão envolvidos, né, com a produção? Eles não conseguem criar... personagens marcantes. Se você perceber, os personagens são meio descartáveis, todos.
Boa.
É, não tem, né? Não tem aquele... Tu nunca vai ver um Clint Eastwood, entendeu?
O cinema
nacional.
O Capitão
não
Nascimento
tem,
foi um ponto fora da curva, né, cara? O Capitão Nascimento.
Não, aí que tá... Pode ver, os filmes que fazem sucesso no Brasil são justamente esses que criam um personagem... marcante, entendeu?
Isso. Exatamente.
Porque se tu perceber, o cinema nacional, ele só quer passar uma mensagem, ele não quer contar uma história, se tu perceber. É sempre uma mensagem política.
É sempre uma mensagem política, né?
Eles querem cagar regras, se perceber.
Se tu perceber...
Os personagens só são uma marionete pro cara cagar regra.
E outra coisa, as emoções são esquecidas, né?
Sim.
Os dramas são esquecidos. O sentimento... Tem filme, cara. Tem filme norte-americano, clássicos aí, que abordam só um sentimento. Solidão, sim, angústia.
E é um puta filme.
E né? É um puta filme, exatamente.
É.
Por exemplo, um filme que aborda o sensacionalismo, que é muito interessante, O Abutre.
Abutre, isso aí.
Que filme, cara. Que história. Nossa. Jake Gyllenhaal, ele se superou nesse filme aí. Acho que é um dos filmes mais interessantes dos últimos anos.
O filme que aborda isso que tu tá falando é Seven.
Boa. É, que é já virou um clássico.
Sete Pecados Capitais.
Morgan Freeman, Brad Pitt.
É, Brad Pitt. Isso é um clássico, cara.
Filmaço também, cara.
Só fala de sentimento, né?
Falta uma americanização positiva. Não falo no quesito de pegar filme de super-herói, que Deus o livre. Isso acontecer aqui no Brasil, como é que vai ser o negócio?
Não, mas o mundo todo faz isso. O cinema argentino, ele é assim, se tu perceber.
Como?
O cinema argentino é assim. Não, eu vou contar uma história, entendeu? Eu não vou cagar a regra, se tu perceber.
Ah, ele é mais cru, né, cara? Ele é...
O cinema argentino, ele fala pro mundo, cara.
Isso, eu já assisti alguns filmes argentinos-chilenos interessantes também, argentinos. Sim. Também. Eles têm um cinema muito bom. Muito bom mesmo.
Pô, tu já viu o homem... Que é um argentino que ganhou um prêmio Nobel e tal. Aí ele ficou famoso no mundo todo. Aí ele voltou pra cidade do interior lá da Argentina.
O Cidadão Ilustre?
O Cidadão Ilustre, isso.
Ah, esse daí já cheguei a ver. Nossa, uma resenha, cara, desse filme.
Muito bom, cara.
Já cheguei a ver uma resenha desse filme, ainda não assisti.
Muito bom, cara. É um filme assim simples, mas porra, cara.
Pode crer, cara. Vou dar
uma olhada. Aula, cara.
Filme. Outros cinemas que, digamos, eram mais interessantes, e hoje em dia nem tanto, era o cinema francês. O cinema francês era muito bom. O cinema russo também tem umas pérolas assim, bem interessantes que posso te apresentar. O próprio cinema, deixa eu ver, espanhol, com a ascensão do Javier Bardem fazendo filmes e tal. Também muito sueco. Interessante. Isso.
Sueco. Tem muita coisa da Suécia também.
É, os escandinavos são...
Já viu Deixa Ela Entrar?
Não. Ah, como é que é? Como é que é?
É um filme meio de vampiro, assim.
Não assisti ainda.
Nossa, muito bom, cara.
Inclusive lançaram uma série muito boa na Dinamarca. Dinamarca? Não, Noruega. Que é Ragnarok. A primeira temporada é muito boa.
Ah, tem na Netflix, né?
Isso, tem na Netflix. É muito boa, muito interessante. É uma contextualização da história, né, dos nórdicos nos tempos de hoje. No tempo acontece num cenário adolescente, né? Aí eu achei muito interessante o enredo. Tem alguns furos e tal, mas vale a pena assistir, vale a pena. Pra quem gosta de cultura nórdica, vale a pena. Pois é, cara, o Round 6 então poderia ser uma série que... Poderiam colocar gatos lá, né? Tranquilamente, poderiam botar...
Vizinho Mala.
Vizinho Mala. Os integrantes do Lata Velha. Os participantes da...
Cara, daria pra fazer uma versão brasileira tranquilamente, caralho.
Eu acho que o Agora ou Nunca já é uma versão desse filme, cara. Dessa série. Já é uma versão brasileira dessa série. Mas dá pra chamar nossa análise de análise sem spoiler?
Como é, cara, sem dúvida,
como
cara.
Como é que tu vai
sem
fazer dúvida. Spoiler, né, bicho?
Sem dúvida, uma análise...
Pois é, cara. Isso,
cara, o que a gente tá fazendo é praticamente uma... Tipo, sei lá,
Olha, antes de...
Estamos prevendo o futuro.
Antes de nos criticarem sobre essa análise, lembrem-se, é uma análise sem spoiler. Então, levem em consideração isso. Vocês que estão procurando uma análise sem spoiler, tá aqui uma análise sem spoiler.
Não, cara, mas... Olha, vou te falar, mas muitos desses canais aí que fazem resenha e tal, coisa de nerd e tal, eles não viram porra
nenhuma. É verdade, bicho, eu já percebi isso. Cara, teve um que eu fui ver uma resenha de um anime que eu tava assistindo, né? Eu fui ver o cara falando, parecia que ele tava falando de outro anime, cara.
Sim.
Eu falei,
sim.
Pô, esse bicho não viu o mesmo anime que eu.
Falei, o que o cara tá falando isso, bicho? Não é assim, cara.
Esse daí é o Batman, não é o anime que eu tô assistindo, isso daí é outra história, pô. Homem-Aranha.
Sim. Não, sabe o que é? É que esses canais muito grandes, a gente tem roteirista, né? Aí o cara, ele só fala, né? Mas às vezes acho que o roteirista, sei lá, esquece.
Ah, e
troca lá o papel, né?
E outra coisa, você aí que tá nos ouvindo e fica se perguntando, mas por que esse canal lançou esse vídeo antes mesmo de sair o primeiro episódio? É exatamente por causa disso. Porque eles vão falar do anime baseado na sinopse que leram. Pronto.
É o famoso surfar na onda.
Exatamente. A gente acabou de dissecar a história dos geeks no YouTube. Pronto. My phone has no signal, it's making my skin cold, the silence is so loud.
The lights work and flicker with monsters much bigger than I can control now. Welcome to the panic room, where all your darkest fears are gonna come for you, come for you. Welcome to the panic room, you'll know I wasn't joking when you see them too, see them too. Welcome to the panic room.
Assim, a gente conseguiu abordar o Round 6 indo de...
Não, indo de... a gente não conseguiu.
Não, não conseguimos. Pô, a gente não conseguiu, é verdade.
A gente só deu aquela bela surfada. Na...
Pô, mas a gente foi de Ciro Gomes a Luciano Huck, cara.
A gente conseguiu, sim, cara.
Não, a gente foi de cinema argentino, entendeu? Até...
Se eu perceber, a gente deu uma análise bacana, cara. Do con... Assim, do... Digamos... Do espírito da série, né?
Exatamente. É um espírito, querendo ou não, goste ou não, é interessante. É uma discussão, né? Tu tem um assunto à mesa.
É. Gostamos de discussões. E gostamos de tramas bem... Tramas, né? A gente gosta de trama.
É, porque muito complexa também não é. Não vamos exagerar também. Não vamos levantar a bola assim, porque não é tão complexo.
Não, porque tem coisa que faz sucesso, mas não tem trama, cara.
Cara, com certeza.
Não tem trama, entendeu?
Dá uns exemplos aí.
Qual é a trama do Carrossel?
Qual o Carrossel?
O que passa na Netflix? Qual é a trama?
Cara, são os personagens. O João Grilo, né? O João Grilo, o menino. É o João Grilo, o menino?
Sei lá, cara.
Não, Cirilo.
João Grilo. João Grilo.
O Cirilo.
O cara criou um personagem.
Não, pô, João Grilo, eu confundi da outra compadecida. João Grilo. Sim, pois é. Aí tu tem o personagem, tu tem o Cirilo, tu tem o japonês ruivo, né? Que é o único japonês ruivo do mundo, que é aquele menino lá. E tu tem aquele. A Larissa Manoela também.
Mas qual é a trama, cara? Não tem trama, bicho.
Não, bicho. É engraçado que cada personagem não tem suas individualidades.
Sim, cara.
Eles são muito parecidos. Eles são um grupo muito parecido.
Quem é o antagonista? Quem é o antagonista, cara?
Exatamente.
Entendeu? Quem é que arma as coisas? Quem é que... Não tem trama, cara.
É, bicho.
E o cinema, bicho. O cinema brasileiro basicamente é isso, cara. Não tem trama, cara.
É um carrossel. Uma...
É um grande carrossel.
É um grande carrossel de ideias. Ideias que aparecem, né? Mas ficam ali, como diz o Lobão, circundando, né? O espectro. Mas nada acontece. Mas assim, o cinema brasileiro conseguiu produzir algumas pérolas assim, importantes. Eu ainda tenho certeza que os gringos ignoram bastante os filmes aqui do Brasil por causa dessa síndrome que a gente tem, essa síndrome opaió. Mas, assim, a síndrome opaió, ela tem que ser vencida por ideias novas, por realmente mudar esse cenário que tu tá citando aí com relação a cenários de tiroteio e favela. Tem que mudar isso. E como é que a gente muda isso? Colocando diretores no auge, assim, diretores com orçamentos e tal, com ideias novas. Mas não. É. Quem escolhe esses diretores, quem nomeia quem vai ser roteirista e tal, não quer ideias novas. Quer o mais do mesmo. Como diz o álbum do Legião Urbana. É mais do mesmo.
Mas é,
cara,
difícil, porque isso já se tornou uma espécie de academicismo, né, cara, no Brasil. Não tem como mudar, cara. Não tem como mudar isso. Difícil, cara. Dificilmente vai mudar. Difícil. Foda, cara. Foda. Terra arrasada, cara.
Tem um, tem um patrulhamento, né?
Já era, cara. O Brasil já era.
Eu acho que é só derrubando mesmo. Ou construindo o Brasil do Norte e Brasil do Sul pra gente ter umas... né?
A gente tem que passar...
Pô, a Coreia teve que passar por isso, pô.
O Brasil tem que reiniciar, cara. Tem que reiniciar, bicho.
Assim, eu não vejo um cenário promissor nos próximos anos. Não consigo ver. Assim, pra nossa arte. Não consigo ver, cara. Porque... é, em um, em, assim, uma população num período evidencia personas da MPB, aí depois começa a desprezar o que eles produziram, aí depois começa a abraçar o rock, mas depois nega tudo aquilo, nega aquele movimento, e surge agora um movimento, né, que é do sertanejo, que já tá passando de uma década, né, cara? O sertanejo universitário já tá passando uma década e a gente tá seguindo nisso. E o pagode tá se tornando universitário e as coisas estão se tornando universitárias.
Começou com o Luan Santana nessa porra, né?
E, aí criam a rocha e criam o forró com a rocha e não sei o quê. É Barão da Pisadinha, é não sei o quê. Bicho!
Não, mas isso é mundial, cara. É mundial. Eu acho que...
não,
coisas muito...
as massas
coisas
não...
muito complexas...
sim, sim.
Não, assim, coisas muito rebuscadas não vão mais fazer sucesso no mundo. Isso é global, cara, assim. Dificilmente vai voltar algo assim, tipo rock progressivo, um jazz. Dificilmente isso vai voltar, cara. A juventude, ela... hoje em dia ela quer as coisas muito rápida, cara. É TikTok, entendeu? É isso, cara. É fim dos tempos.
Cara, sabe aquela questão da identificação? Eu tenho certeza que o cara não quer ouvir uma música que ele não vai tirar no violão, não consegue tirar no violão.
É.
Aí, pô, o cara vai pro mais fácil. Porra, eu tô ouvindo essa música, mas como é que eu vou tirar essa música aqui? Não vou nesse sertanejo aqui do Luan Santana, que tem 3 acordes, é muito mais eficaz com aquela mulher ali que eu tô afim.
Não, pô, hoje a molecada vai pro trap, né? Baixa lá no celular um programinha, pronto.
E começa a cantar, né? Tu só coloca assim pra tocar, né?
É, bota lá um programinha lá pra afinar a voz.
Não precisa mais de instrumento, né? Não precisa mais de instrumento. É que eu tô ficando tiozão mesmo, cara. É verdade. Não precisa de instrumento aí.
Cara, instrumento, tu é louco? Instrumento já é quase... quem toca o instrumento hoje em dia é quase Mozart, cara.
É uma relíquia. Quem toca de forma simplificada já.
O cara tocar aquela música lá do Nirvana, como Oz War.
Porra.
O cara já é
um patrimônio, né?
O cara é quase Malmsteen, cara.
É um erudito. É, perfeito.
O cara é quase erudito. E, cara, isso é sacanagem, bicho. É verdade, bicho. Eu tava vendo um papo de um especial assim, de funk e tal. Aí um lá falou assim, não, mas eu estou aprendendo a tocar violão. Aí o pessoal, meu Deus!
É, cara, tem isso, realmente, realmente. Antigamente, né, a gente tinha vários rivais, né, rivalizando o violão, pedindo o violão, todo mundo sabia tocar, parecia nego, né, do...
Ah, sim.
Te lembra quando a gente estava na doca sentado? Aí parecia um tiozão, assim, das profundezas do tártaro e pedia pra tocar o violão, né, cara?
Os mendigos.
Hoje em dia, nem mendigo sabe mais tocar violão. Antigamente, era dito e certo, o mendigo tocava muito mais que tu, que era dono do violão.
É, isso é verdade.
E era por isso que ele tinha virado mendigo, né?
Do it. I've been in this place.